Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama?
Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
E aí, Paty?
Vamos de cineminha.
Ah, cinemaço, né? A gente...
É, a gente tá curtindo muito, né?
Tá muito
talvez maneiro. Até demais, eu diria.
Pois é, eu sei.
A gente tá se divertindo mais vendo os filmes do que lendo alguns livros aí que a gente escolheu pra ler esse ano, hein?
Real, real. E olha que a gente teve um ano com boas leituras, assim. Mesmo que nós não curtimos tanto, assim, tão longe de ser livros exatamente ruins, né?
A curadoria segue muito boa. E tanto que hoje a gente resolveu devolver a curadoria pra vocês e pedimos pra galera recomendar filmes, né, os seus filmes preferidos. E a gente recebeu uma listinha muito boa, acho que tem mais de 30 filmes, quase 30 filmes. E a gente escolheu, a gente falou, bom, a gente precisa fazer um recorte, porque não dá pra falar de 30 filmes num episódio, né? Então a gente resolveu pegar uma listinha aqui de 6 filmes, que são fora do eixo, que a gente chamou, né? Então assim, África do Sul, Japão, Coreia do Sul, Quênia. E a gente colocou o Brasil porque o filme chama Arábia. Então a gente falou, bom, beleza, já que chama Arábia, vai entrar. Então a gente tem 2 filmes do Japão, 1 do Quênia, 1 da Coreia do Sul, 1 da África do Sul. Achei que tá muito, muito, muito diferentosa essa lista. Eu gostei bastante.
É, total. E foi maneiro que, assim, a gente recebeu bastante indicação. A gente fez 3 rodadas de caixinha.
Uhum.
E teve muita coisa diferente de produções brasileiras também. Teve muita coisa diferente. É. De produções americanas, alguns blockbusters, algumas paradas mais cults, mas aí acho que fazer esse recorte por África e Ásia, eu acho que coube no formato, né? Poucos filmes.
Uhum.
E a gente deu sorte, né? Porque todos os filmes também foram legais. Eu acho que isso dá pra adiantar, assim. A gente se divertiu assistindo, pelo menos. Pelo menos eu,
mas
né?
Mas quando o filme é ruim, a gente se diverte assistindo. Eu acho que não tem muito...
Ben Affleck, não.
Não tem muito erro, é verdade. Esqueci de, é verdade. Vamos em frente. Vamos na ordem, então, que a gente tem aqui na nossa planilhinha, porque eu vou chamar também a pessoa que recomendou pra gente, agradecer, né? Então, vamos começar com o Brasil, pra tirar já o Brasil da frente aqui. É, a gente recebeu da Morgana Souza Assunção, lá no Instagram, todo mundo, a recomendação de Arábia, do Afonso Choa e do João Dumans, que saiu aqui no Brasil em 2017. É, eu não conhecia o filme. Então, foi muito uma surpresa para mim saber que esse filme existia, que é baseado num conto de James Joyce e tudo mais, e não ter ideia desse filme. Então, foi uma surpresa de verdade. Mas vamos lá, o que você achou de Arábia?
Cara, eu achei um baita de um filmaço, real. Muito maneiro. Eu achei o filme muito maneiro. E, assim, eu não gosto de filme narrado. Eu já, acho que já falei isso aqui desde o primeiro episódio. Mas a forma como foi construído, tendo esse pano de fundo de ter sido baseado num conto do Joyce, e a leitura por dentro dessa Minas Gerais, muito próximo da metrópole, mas ainda assim com essa cara de interior, sabe qual é? Porque as cidades são todas satélites ali, a Belo Horizonte e tal. É, pô, foi muito maneiro, cara. Eu achei muito diferente, mesmo que... O ritmo se arraste. Eu também fiz uma viagem recente de carro, né? Então é como se eu estivesse refazendo minha viagem, porque por muitas eu passei por aquelas estradas todinhas. Então tem um afeto particular. Eu gostei dessa transposição de narrativa. Você pegar um autor muito difícil, que é o Joyce, e transformar numa narrativa popular de um cara tentando enquadrar na sociedade de alguma forma, sabe qual é? Jogando na carta que ele vai narrando ao longo ali do processo, dos 10 anos, né, da passagem ali, do corte temporal, com as palavras dele, eu acho... E assim, a fotografia é belíssima, pô. É belíssima, assim, o filme é muito bonito, esteticamente muito bonito. Mas eu achei uma belíssima sacada, assim, eu me amarrei demais no filme, de verdade, valeu Morgana, é, ó.
É, eu achei um filme um pouco lento. Acho que foi um estilo de filme que eu gosto muito de assistir. Ele é um pouco lento. As atuações, pra mim, não foram das melhores, eu confesso. Principalmente os meninos. E eu acho que eu teria gostado mais dele se eu não tivesse assistido O Homem que Virou Sul. Que o homem que... Porque, assim, filme proletariado, filme defendendo, né, esse tipo de coisa, eles são meio que todos iguais, porque o discurso é meio que o mesmo. Então, assim, pra mim foi um filme um pouquinho mais do mesmo. Mas O Homem que Virou Suco, pra mim, ele é mais o que eu quero ver, que é a raiva. Eu gosto da porradaria mesmo, entendeu? Que a raiva é mostrar isso sem medo de ser feliz. O Arábia, ele é muito poético, bonito, né? Algumas passagens são muito bonitas, é quase uma poesia quando ele tá narrando algumas coisas. Mas aí eu acho que a romantização de certas situações, para mim, eu não gosto muito. Então, assim, gostei do filme, foi muito bom, foi uma surpresa conhecer um filme brasileiro desse nível, porque é um filme de alto nível, real, real mesmo. Mas acho que não entrou na minha lista dos melhores, assim, dos melhores filmes que eu já vi, entendeu? Dos meus filmes preferidos da vida. Mas eu fico muito feliz quando a gente tem recebido cinema brasileiro, né? Agora que a gente definiu que o cinema brasileiro é incrível, depois do nosso episódio com a Argentina, eu fiquei muito feliz de ver o filme. Então, foi uma boa recomendação, porque eu acho que é um filme que vale a pena ver. Mas não espere muita ação, não, ele não é muito movimentado nesse sentido. Mas tamo junto.
É uma nova safra de cinema que Minas Gerais tá puxando também. Eu acho que existe os filmes nível Oscar, tipo Marte 1, né, que acaba sendo um grande expoente. Eu acho que vai guiar a produção cinematográfica do país por um tempinho ainda. Espero que tenha sala de cinema para ele, né? Porque é o que tá mais difícil. Alguns filmes que fazem parte desse circuito e revelaram atores, atrizes fenomenais, principalmente a Grace Passot, que é fantástica, que é dessa escola. E eu acho que o Arábia tem essa parada. Eu me amarrei muito nessa transposição de narrativa, sabe? Foi muito habilidoso por parte dos diretores e roteiristas que eles fizeram. Então,
Muito bom.
show. Filme Brazuca.
Bom, do Brasil. Vamos para o Japão, porque o Cristiano Carneiro veio pesado com duas recomendações do Japão, que eu achei que foram assim, dois pés no peito fortes, de verdade. Um é o Akira Kurosawa, né? Ele
Sim.
mandou Céu e Inferno, que o filminho difícil de achar, hein?
Esse é brabo, né?
Cristiano, a gente penou, mas a gente achou. Pô, é um filme difícil do Kurosawa para achar, mas a gente achou, saiu em 63, a gente assistiu, e eu tô conhecendo um pouco mais de Kurosawa agora. Esse sim, para mim. Esse era o filme do proletário que eu queria que a Arábia fosse, entendeu? Se esse é o discurso. Eu gostei demais do filme. Eu gostei de toda a tensão, da forma como foi filmado, né? Porque quase que não tem, assim, ou ele tá fora da casa ou ele tá dentro da casa. Muito tempo, né? Dentro daquele mesmo cenário ali. Fica quase parecendo. Quase que parece uma peça de teatro, às vezes, quando ele fica ali, né?
Boa parte
Gostei muito. Conte.
desse filme parece ter sido inspiração pro Reservoir Dogs do Tarantino, né? Em relação a tomadas, essa questão de ficar dentro da sala,
Eu
não
não duvido, né?
temática,
Eu
né?
não
Mas
duvido.
os takes são muito parecidos, o tipo de ação com o telefone, toda essa parada é muito semelhante. E, cara, Kurosawa, eu acho que é meu diretor preferido. Eu nunca parei para pensar, né? Pô, meu diretor preferido, mas é um dos caras que eu mais piro. E eu acho que esse filme é mais uma excelente tomada de decisão de como você cria um clima de tensão dentro de uma sala, sem o contato da parte externa, né? Você sempre está recebendo informação a partir das pessoas envolvidas naquele meio. Isso é um clássico ocidental, né? Com 12 Homens e uma Sentença, essa parada toda. Mas ele faz do jeito dele, ele tem um jeito de fazer cinema que é muito diferenciado, muito versátil também. Ele se dá bem em qualquer tipo de situação. É um filme que eu não conhecia, até porque não sou um cinéfilo, né? Mas conheço pouca coisa. Mas sempre preguei muito mais pelos lados dos grandes filmes dele, de cenário aberto, principalmente Hunter, Suzu lá e tal. E aí a gente pega o Kurosawa com uma sala, pô. É bizarro. É absolutamente bizarro.
Eu gostei bastante, e ele fala de muita coisa importante aqui, né? A gente vê a questão do corporativismo tomando conta da vida das pessoas, a gente vê a questão do sequestro do menino, ou seja, né? As classes pobres que ficam olhando para cima, os ricos ali vivendo a vida que eles desejavam. Aí sequestra o menino, mas não é o filho dele, é o filho do motorista dele. O que que ele vai fazer agora? Ele é responsável ou não? Se você está disposto a pagar o resgate do seu filho, por que não o resgate do seu motorista? Do filho do seu motorista. E aí tem uma conversa moral ali que eu achei que foi conduzida muito bem, muito bem. Até talvez, às vezes eu penso que a língua também ajuda muito, porque o japonês, às vezes, dependendo de como ele é falado, ele parece uma língua muito dura. E eu acho que o ator que fazia o executivo, né, o que que era o chefe do motorista lá, o cara que, né, começou a ser chantageado,
Sim.
ele falava de um jeito muito duro o tempo inteiro, assim, parecia que ele tava o tempo todo no limite. É, pelo menos foi a impressão que eu tive, até o final, até a cena final. Não vou me entregar aqui a cena. Se bem que o filme saiu em 63, quem não assistiu já devia ter assistido, porque realmente é muito bom. Mas é tudo preto e branco, eu amo filme preto e branco, então juntou coisas que eu. Né, que eu amo. Que entrega, cara, que entrega. Eu não conhecia também, então Cristiano matou a pau. Não conhecia, fiquei muito feliz de ter assistido, de verdade.
Um
Que
filmaço, cara.
filmaço.
Filmaço, absurdo. Absurdo.
É.
E eu acho que é mais uma faceta, né? É um filme muito discursivo, realmente. O
É.
japonês tem essa questão tonal. Eu não sou versado, né? Eu não conheço. Mas já ouvi falar que algumas palavras até mudam o significado a partir da forma como você as expressa, né? Então, a tensão na própria linguagem, ela é necessária. Ela é um componente que faz com que as coisas ganhem um tom a mais. E aí existe a entrega, né, as atuações, a direção, a forma como aquilo ali foi construído, para que tudo isso se junte e, né, num jorro cinematográfico absurdo. O Kurosawa, sei lá, não, eu, até hoje eu não vi um filme ruim do cara. O cara fez filme pra dar com pau, assim, tipo, é muito, muita raça de filme. Muita
Muito
raça
bom.
de filme, é bizarro, né? O maluco
Mas
manja
a maior
demais.
loucura é que o Cristiano não mandou só um filme do Japão, ele mandou dois. O
Isso.
outro é o Hausu, é o House, ou Casa,
Isso.
do Nobuhiko Obayashi, que saiu em 77, que é uma viagem de ácido, né?
Sim.
Até os 15 minutos eu não tinha ideia do que eu tava assistindo.
Sim. Sim.
Completamente insano. É, o que que você achou do Raul Sul?
Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tinha noção, assim. Eu tinha noção em relação à literatura, a questão do surrealismo japonês e como ele interferiu, né? Eu já falei do rosto de um outro aqui. Finalmente consegui. Valeu aí, galera. E o filme, né? E pegar filmes que tratam isso e trazem essas imagens para uma outra forma sensorial é muito especial. E esse Haozu é basicamente isso, cara. É incrível. É incrível porque ele é tão absurdo e as imagens são tão. Os efeitos, eles são tão, tipo, uma mistura de Sailor Moon com algum terror meio trecheira. Mas ele tem o fundo do terror ali também, sabe qual é? É tipo, o cu do medo, ele tem um pouco dessa exploração. Eu achei maravilhoso. Tipo, por mais que, por muitas das vezes, você só fique olhando falando, tipo, caraca, bicho, será que eu me droguei? Não tô ligado? Será que eu
O
tomei
que
um?
tinha na minha água?
Exatamente, sabe qual é?
É,
Será que a Sedai tá trabalhando direitinho? Mas é muito maneiro, muito maneiro. E é muito divertido também. Não é um filme longo, o que ajuda, né? Você não tem 3 horas de gato maluco,
amém.
efeito cintilante e coisas rodando no universo. Então, sei lá, eu acho que ficou bem na medida. Tipo, é um filme divertidíssimo, com um conceito estético totalmente irreverente, no mínimo.
Trash, no mínimo.
Sim.
Mas no bom sentido. Assim, difícil de achar também. A gente teve
Difícil.
que caçar consideravelmente, mas achamos. E aí eu penso muito na trilha sonora também. Porque, para mim, a trilha sonora faz com que o filme também, às vezes, pareça uma sátira dos filmes americanos. Sabe? Das
Sim.
menininhas. E aí tá aquela música insuportável de fundo. É, então é muito doido, porque às vezes eu acho que parecia uma sátira de alguns filmes americanos que eu já assisti. É, até os takes, aí ele colocava aqueles efeitos malucos, assim, de repente, do nada, a cara da menina tá dentro do coração. E não tem motivo nenhum, assim, ele só pôs, assim, pra ficar lindo, dentro de um sol. E assim, te tira
Muito bom.
completamente do sério. Você não consegue ver esse filme sério. E de repente vira o filme, né? No começo você acha que vai ser uma comédia, talvez, meio trash, meio sátira. Aí ele vira do meio pro final, e aí tem uns coisas de terror que realmente são meio malucos, assim. É, eu achei incrível, achei a forma como foi feita quebra qualquer tipo de expectativa que você poderia ter com esse filme, na real. Quando ele começa, é o que eu te falei, eu achei nos primeiros 15 minutos, eu achei, cara, a gente pegou o filme errado, porque tá muito. E aquela trilha sonora, eu ficava em louco, eu começava a rir. sozinha quando começava a tocar certas músicas. Eu falei, não é possível. A gente pegou o filme errado, devem ter colocado uma trilha de fundo por causa de direitos autorais. Mas não, é o filme.
Tem a hora
Sim.
que parecia que abria a
Uma
caixinha de
loucura.
música, né? Que, com aquelas bailarinas
É!
assim, você ficava tipo.
Meu, eu. Do nada também.
Sim.
E do nada.
E alto,
Então,
muito
assim.
alto.
E alto, exatamente. Você
Muito
não tinha como
alto.
ignorar a música. É por isso que eu acho que a trilha sonora também tem um papel importante no filme, porque ele não deixa você ignorar a música. Entra do nada, nos momentos que você não tá esperando, e muito alto, assim, tipo, às vezes abafa o diálogo.
Sim, real.
Então, assim, por isso que eu achei que às vezes talvez pudesse ser um pouco de sátira, sabe? Porque os americanos adoram uma trilha sonora. Todo momento do filme dos americanos tem atenção, tem. Você sabe, né, o que eu tô falando? Aí tá feliz. Tá arrumando, aí vem o. Então eu fiquei pensando assim, cara, que sacada, assim, que vontade de fazer uma trecheira boa. Eu digo trash no sentido bom, tá? Tem o trash ruim, que a gente fez um episódio inteiro sobre o trash ruim, que é o Ben Affleck. E aí
Sim.
tem o trash bom, né? Que é aquele que você assiste inteiro sem ter a mínima ideia do que tá acontecendo. E esse aqui, definitivamente, é um trash bom.
O filme se propõe a construir essas imagens exageradas, essas imagens pegam esses efeitos até de desenho animado mesmo e jogam.
É.
Aí tem hora que as meninas começam a receber contornos coloridos, tipo, recebe o contorno rosa e fica rodando e brilhando como se fosse efeito de TikTok, sabe? É tudo muito
É.
caricato mesmo, é tudo muito puxado.
Exato. Até o nome das
Mas
meninas, né? E
é
cada uma tem um estilo, assim, é bem.
isso.
Eu acho que a influência do anime pode ser muito viável também, né? Porque tem
Com
muito isso em
certeza,
anime,
com
quando tem várias
certeza.
personagens. Cada um meio que tem uma, entre aspas, personalidade ali, ele fez isso também. É, enfim, Cristiano, assim, só agradecer, matou a pau. Muito obrigada. Pode mandar mais recomendação, Cristiano. Você vai ter um crédito aqui com a gente. Você
Com
mandou, a gente vai
certeza.
assistir. Então, na próxima
Exatamente.
caixinha que a gente abrir aí, aguardamos mais recomendações suas, hein? Muito bom.
Até a gente falar mal de um. Quando falar mal de um, o crédito
É,
acaba.
exato. Então,
Entendeu?
tem crédito até mandar filme ruim.
Aqui é
Aí
assim
perde o
também.
crédito. É. É no limite. Mas já que a gente tá na Ásia, vamos então pra Coreia do Sul,
Vamos.
né? Que eu acho que é. Esse, acho que era o mais conhecido da lista, né? Que a gente
Tem como, né?
recebeu. É, que aí a Luciane Chiovich, espero que eu esteja falando certo, Chiovich, mandou o Parasita, clássico. Já é clássico, já é um clássico. Não tenho o que dizer. É, milhões de Oscars, milhões de prêmios aí. E merecido, merecido. E eu
Sim,
gostei
real.
muito de ver um filme da Coreia do Sul na época. Fazer uma lavada no Oscar é sempre divertido quando isso acontece. É, e não é muito comum, né? Então, marca realmente o momento. Mas Parasita, acho que a gente nem precisa falar muito, porque provavelmente muita gente está assistindo conhece, ou ouvindo a gente conhece. Mas eu não tinha assistido por causa da hype. Eu fiquei, cara, eu não vou. Não aguento ver filme da hype. Aí eu segurei para ver depois do Oscar e esqueci do filme. Então, Luciane, muito obrigada, porque eu tinha esquecido realmente do filme. E aí, quando veio pra lista, eu falei, porra, agora é a hora. Vou assistir Parasita. E finalmente assisti. Você já tinha assistido, né?
Já então, nessa minha vida de não cinéfilo, minha vida pregressa, regressa, sei lá, foi um dos poucos filmes que eu assisti com bastante atenção e tinha gostado bastante. Eu tinha, justamente pelo fato de ter sido o grande favorito ao Oscar, não sendo um filme estadunidense, nem europeu, fazendo o tipo de crítica que ele faz ao próprio sistema sul-coreano, né? Que é bem
Ao
pesado.
capitalismo, né? Que
É o capitalismo, é o famoso capitalismo
tudo
tardio que todo
cagado,
mundo
né?
fala, né? A gente tem que
É,
falar o
tá
termo do
tudo
momento,
cagado.
capitalismo tardio,
Isso.
né?
Trending.
Trending,
Tá
é.
trending, então a gente vai
Exato.
falar isso.
Mas tem algumas cenas assim que elas baseadas na realidade, que é tipo eles morarem no subsolo e o fumacê, logo no comecinho do filme, vir para dentro da casa deles, eles abrindo a janela para poder matar os insetos, sabe? É extremamente tóxico, não preciso nem falar isso aqui.
O que me pegou muito foi isso, a visão da rua, do tipo, tudo que
Exato.
eles veem é o pé dos outros em cima deles.
Isso aí.
É
Literal.
muito
Literal.
literal. E
É
dolorido
literal.
de ver alguém vivendo assim.
Exato. Então, existe o absurdo da realidade, que é exatamente o que acontece com milhares, com milhões de pessoas, não só na Coreia do Sul, como no mundo todo. E também tem os absurdos narrativos, né, que constroem o filme. E mantém a tensão acesa, mantém essa surpresa. Então, trabalhar esses dois modos de absurdo, eu acho que foi uma grande sacada. E da forma como ele foi construído, para conseguir ser vendido pelo mundo todo da forma que foi e ganhar esse cartaz gigantesco, sabe? É, já é um diretor que era conhecido pelo Ocidente por muitos trabalhos, mas, né, com isso ele fincou uma bandeira para a eternidade, que virou um clássico. Esse filme não vai sair das listas de melhores filmes de todos os tempos. Não vejo.
Eu também acho.
Não vejo possibilidade.
Justo, assim, é justo.
E é justo. Sabe?
Às vezes é bom quando um filme vem e desenha pra galera. Eu acho que às vezes a gente precisa de uns filmes que vocês estão achando que tá tudo bem. Deixa eu mostrar um negócio pra
vocês. Inventar maneiras de falar o simples. Eu acho que é isso que esse filme faz. O básico, né?
Reinventar o que todo mundo já sabe, mas finge que não sabe, né?
Isso aí. É o que esse filme faz com muita competência.
É, o Bong Joon-ho, incrível. A Coreia do Sul tá no momento, né? Tá no, tendo um momento incrível de produção de todos os tipos, assim. É, tá impressionante realmente de ver a qualidade das coisas que estão saindo de lá. Então, Luciane, de novo, muito obrigada, porque eu não tinha visto. Então agora eu vi, tiquei da minha lista e fiquei muito feliz de ter assistido, porque realmente é tudo que dizem que era. Às vezes a hype faz o contrário, né? Então, mas esse realmente não tem como fugir. E quem não entendeu o filme, assiste de novo. E aí de novo, até você entender.
É isso.
A gente não vai ficar interpretando o filme, não.
É, a gente só comenta se gostou ou não, que é o máximo que a gente pode fazer também.
É, e agradecer a galera ou falar mal na galera, mandar a galera merda também, né? Se mandou filme ruim,
é, isso
foda.
É verdade. Mas a gente foda. Tem... O bom de fazer essas pesquisas é que a gente vê a qualidade das pessoas que andam com a gente.
Então, é isso que eu fiquei feliz. Real, assim, a galera tem um gosto tão maluco quanto a gente, assim, de ver uns negócios completamente aleatórios. É, só da gente conseguir fazer o recorte África e Ásia, eu já fiquei super feliz.
Pô,
logo na primeira leva, assim, de filmes. Então, assim, realmente, obrigada por seguir a gente, acompanhar aqui as nossas peripécias, mas é, muito feliz de ter vocês aqui. Ter uma galera desse nível com a gente, de verdade. Fico feliz. Vamos pra África?
Vamos pra África, pô.
A gente tem dois filmes da África. Vamos começar com o do Quênia?
Vamos.
Que foi recomendado pela Lucila Martins. Ela recomendou O Aluno, Uma Lição de Vida, do Justin Chadwick, que saiu em 2009. Eu acho que os dois filmes da África saíram no mesmo ano. São os mais recentes dessa lista. Não, mentira. O Arábia é o mais recente da lista. Mentira. O Parasita é o mais recente da lista. Perdão. É, mas são os dois de 2009. Mas esse aqui é também difícil de achar, né? Foi uma...
Foi difícil.
Momento sim. Pra gente conseguir achar esse filme. O que é uma pena. Deveria estar mais disponível. É baseado numa história real de um senhorzinho no Quênia, que quer estudar. Basicamente, ele tem seus, o quê? 70, 80 anos, depois de uma vida difícil, né? De ver um país invadido, de ver um país depois dividido, de ter que escolher um lado, de ter a vida destruída. Ele chega aos 70 anos porque ele quer aprender a ler. Então, ele quer ir para a escola. E, basicamente, a luta desse senhor para poder estudar. E simples, um filme muito simples, eu achei, assim, muito... Na história que ele conta, mas muito sensível na forma como ele conta, os flashbacks que começa a colocar do meio pro final, pra gente conhecer o senhorzinho. Eu chamo ele de senhorzinho, porque eu chamo todo o senhor mais velho de senhorzinho. Então, é isso. Mas, muito sensível. O que você achou de O Aluno?
Cara, eu tendo a implicar com filmes biográficos, mas a forma como...
Com esse... o que você não implica, Caio? Essa lista vai ser bem curta, né?
É curta, é bem curta.
Filme narrado, filme do Ben Affleck, filme biográfico.
Filme do Ben Affleck é questão de caráter, né? É igual gostar de Easy. Tipo, se a pessoa gosta de Easy, ela não tem caráter automaticamente. Filme do Ben Affleck. Se a pessoa gosta de um filme do Ben Affleck, a pessoa automaticamente não tem caráter. Né?
Justo. Então, tá bom. Entendi. Então, beleza. Então, mas vamos lá. Desculpa, te cortei.
Mas o que eu acho muito interessante é como o centro narrativo desse filme focou na vontade interminável desse homem que lutou pela independência do Quênia nas guerras anticoloniais de África, né? Isso é uma coisa que a gente não estuda no colégio muito bem, quase nada, tipo,
quem
uma
foi
página.
Que invadiu o Quênia?
Exatamente. Tudo que ele quer da vida é o desejo mais simples de todos, né? Que é um direito a qualquer pessoa,
é
que é aprender
básico,
a ler.
Exatamente.
Sabe qual é? Que é poder sentar numa cadeira de colégio e estudar e poder escrever uma carta, ler uma carta que ele recebeu antigamente, sabe? Dele conseguir construir a memória, porque a memória ela também é uma declaração. E, ao mesmo tempo...
Só que ele não tinha mais ninguém, né, pra declarar. Então, a memória morrer com ele, né?
Exato. E assim, é muito bonito quando ele consegue se integrar às crianças que ainda estão em fase de alfabetização, então são crianças de 4, 5, 6, 7 anos, muito pequenas, e ele tem espaço para falar da história dele também, porque é ali em que essa memória passa a viver, então você entende o poder da palavra, sabe qual é? E essa vontade vai ficando cada vez mais evidente. Obviamente, né, é incomum que um senhor da idade dele, eu acho que ele fechou os estudos aos 83 anos, se não me engano, e aí entrou pro Guinness Book como... Não, o Guinness Book, livro do recorde. O recorde é você estudar.
O
aluno mais velho do mundo. Pela condição política dele ser um guerrilheiro pela libertação do Quênia, existiam implicações políticas, né, e tudo mais. Então isso acabou dando muito contexto para a história dele, dá uma enriquecida. Mas para mim o que pega muito é essa questão dessa vontade irrefreável de poder lutar pela memória, sabe? Mesmo quando você já teve uma vida inteira construindo, tentando construir uma memória coletiva, que é a memória de um país. Ele tava lá, sabe? Então é um filme muito bonito, mano. Um filme muito maneiro. É o que eu falei, eu costumo implicar muito com esse tipo de narrativa biográfica e tal, mas o centro ser educação, o centro ser essa batalha pela memória é uma parada que me pega muito. E não foi diferente, me pegou demais, assim, muito maneiro de verdade. Muito bonito.
Eu achei muito bom também como ele mostrou que ele teve toda essa vida de luta, né? Foi torturado pelos ingleses, perdeu a família, sobreviveu e ficou sozinho. E no povoado em que ele vive, né, que é onde ele quer estudar, os outros homens questionam a história dele. É muito... eu achei também a forma como o roteiro coloca isso, que é assim, esse homem tá lutando até hoje, né? Não é só que ele tá lutando para estudar, ele tá lutando para manter a história dele como ela é. Porque o povoado ali, os outros homens, já passou tanto tempo da independência que para eles já perderam a noção do que foi a luta. Eles são muito novos, eles provavelmente nasceram depois que o país já era independente. Então tem uma coisa de geração ali que eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Quando que a gente começa a questionar as vitórias importantes das gerações anteriores, porque a gente já nasceu com elas dadas. E é isso, né? Porque ele luta para ser ouvido, ele luta para contar que, porra, vocês estão aqui por minha causa também.
Sim.
Vocês são livres por minha causa também. Eu perdi tudo para vocês hoje estarem aqui, tranquilo.
É isso aí.
Então, eu acho que essa linha também, essa conversa sobre a luta de você não esquecer, né, o que as pessoas fizeram de importante, é muito, muito bonito, de verdade. Então, assim, mais uma recomendação certeira. O Silva mandou bem demais.
Sim.
Belíssimo filme, que a gente também não teria conhecido, porque não tá em lugar nenhum.
Então,
não dá pra achar o filme, a gente penou pra achar.
Um adendo sobre esse filme que eu tava quase esquecendo. Pouco tempo antes da gente receber a indicação, ele tava na grade da Netflix. E ele saiu do catálogo.
Ah, entendi. Mas sumiu agora.
Tá no limbo. Sumiu, tipo, não tem mais stream nenhum, assim. Pelo menos dos que eu tenho acesso. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Mas ele ficou muito tempo no catálogo da Netflix.
Bom, espero que muita gente tenha, pelo menos, tido a oportunidade de assistir, então.
Sim,
mas
sim.
Fiquem de olho, se voltar, às vezes voltam, né, os filmes. Então,
ou
mas
a gente avisa lá no Instagram também.
Exato. Mas é um baita filme de verdade. Vale a pena assistir. Não é performativo, a parte sensível que a gente tá falando aqui não é sensacionalista. Eu achei que ele conseguiu evitar muitos obstáculos, assim, muitas coisas que poderiam ter caído em todos esses lados, assim, panfletário, performativo, sensacional, poderia ter sido tudo isso.
Sim.
Mas não foi. Ele conseguiu evitar esse tipo de coisa. Então, realmente, baita filme bom.
Real, filmaço, muito bom.
Vamos então pra África do Sul agora.
Vamos.
E da África do Sul, Daniel Martinez, que já passou aqui. A gente já entrevistou o Daniel. Daniel tá sempre com a gente, nos corre, a gente chama. Parceiraço aqui do blog, do podcast, mandou pra gente a recomendação do Distrito. Ele mandou várias. Mas aí, como a gente fez esse recorte, a gente pegou o Distrito 9, que é um filme também de 2009, do Neil Blomkamp, direto da África do Sul. E eu vou te dizer que eu acho que foi meu filme preferido da lista.
Você acha? Eu tenho certeza.
Eu não sabia o que esperar desse filme, porque eu já tinha visto pedaços dele, né? Como ele tá na HBO, vira e mexe, na TV mesmo,
Sim.
você vê uns pedaços dele. Eu
É,
nunca tinha
sim.
assistido ele inteiro. E aí, finalmente, peguei para assistir ele desde o começo. Que surpresa boa, cara. Que surpresa boa. Eu fiquei vidrada assistindo esse filme. O que que você achou?
Eu achei o filme sensacional. O filme não sobra em nada, o filme não falta nada. Das escolhas narrativas, ao plot que transforma toda a situação, aos efeitos especiais perfeitos, à localização geográfica de onde tudo acontece e que dá corpo pro sentido do filme, pro que o filme quer expor. Então a gente não tá falando mais de uma paz universal, de uma parada assim. Não, ele existe um sentido que a gente pode captar dentro de um gênero que é totalmente cooptado hoje em dia no seu discurso. Então, ele faz um trabalho fenomenal, um trabalho que é irrepreensível, pô. Um filme que, para mim, assim, na proposta, por tudo que ele tem, é perfeito. É 10/10, 5 estrelas, favoritado lá no filme, essa parada toda. Filmaço, filmaço, filmaço. A atuação dos caras,
Concordo.
pô, é o bicho, mano.
O
Porra.
ator principal, para mim, é incrível. Assim,
Porra,
ele vai de um
absurdo.
completo pateta ao
Sim.
maior fugitivo da justiça que você já viu.
Isso.
É, a proposta, assim, realmente, pegar um filme de sci-fi e. Primeiro, você tem que fazer o filme bem, né? O sci-fi tem que ser bom, porque senão também já se perde aí. Mas aí você coloca toda uma conversa sobre discriminação do outro. Quem é o outro, né? Como é que a gente define quem é o outro, a discriminação do outro. Aí você coloca tudo isso na África do Sul, então tem tons ali muito óbvios, né? Assim, não tinha como fugir muito, mas também pode ser, a gente também pode falar de imigrantes, a gente pode falar de humano para humano.
Sim.
Se esse filme fosse na Europa, ia ter esse tom, né? Mais sobre a imigração. Mas assim, e aí me pegou muito, foi, acho que eu comentei com você, né? Você se tornar o que você odeia.
Sim.
É muito, muito maluco você começar a pensar nisso, sabe? É, você entrar nessa jornada. E não só isso, você se torna o que você um dia odiou, mas mantém a sua humanidade de alguma forma. É belíssimo pensar nisso, nessa jornada do nosso, entre aspas, herói, né? Porque ele começa como um grande anti-herói, imbecil de tudo. E o ator entrega. Meu Deus, eu fui até procurar outras coisas que o ator já fez, mas eu não achei muita coisa, não. Mas assim, que atuação incrível. Que atuação incrível, desde o começo. É, e aí me ganhou logo no começo, assim, quando eu tava assistindo, eu até achei que ia ser o que eles chamam de mockumentary, né? Que era tirando sarro do cara. E porque parece, né? O tempo inteiro que tá todo mundo rindo dele, nas costas, pelas costas, só ele não sabe. Só ele não sabe que ele é a piada da empresa. Também porque ele é casado com o filho do dono, né? Então tem aí um problema. E aí ele vai numa missão que todo mundo considera suicida, então manda o babaca da empresa. E aí dá tudo errado, porque é óbvio que ele é péssimo no que ele faz. Mas assim, a poesia de você, essa poesia para mim foi quase isso, um filme meio poético de você ter ódio, ter ódio, ter ódio, se transformar no que você odeia e tentar manter algum pingo de humanidade. Eu achei belíssimo. Esse
Sim.
caminho todo e tudo isso num filme de sci-fi.
É, para mim tem duas paradas que
Maravilhoso.
são absolutamente fantásticas nesse filme. O primeiro é justamente essa subversão da jornada do herói, né? Existe possibilidade de você fazer construir histórias que não sejam com uma jornada do herói.
O
Ponto.
básico é.
Sabe? Existem outras formas de você narrar histórias. E escorado nisso é você fazer uma analogia, uma remontagem do apartheid, do sistema de apartheid, sem ter que criar um novo Mandela. Sem você
Verdade.
personalizar um sistema social de
Um
segregação.
salvador, né?
Exatamente. Ó, Mandela, tamo junto, te admiro. Mas às vezes as coisas ficam muito pessoalizadas. Sabe qual é? E essas histórias de sci-fi, principalmente, de distopia e tal, tendem a transformar essa luta num contexto individual, né? E aí entra a questão da jornada do herói e tudo mais. E não, aqui a gente não tem a tentativa de recriar o Mandela, de tentar salvar o sistema como se fosse um. Existe uma história que faz essa analogia muito bem, que ela mostra um sistema de exclusão social, que narra uma trajetória de uma maneira diversa. Eu acho que isso me ganhou assim, logo no começo, e pensando depois da forma como esse filme fica, assistindo uma outra vez também. É absurdo. E a qualidade estética do filme é muito maneira,
porra,
cara.
Real. Real. É muito, muito bem feito. E de novo, né? Podia ter ficado caricato.
Podia.
Se os efeitos não entregam, se a parte sci-fi não entrega, ele
Sim.
fica caricato. Fica parecendo Sim. um filme que tá querendo te vender uma ideia. Mas como o sci-fi é incrível, os efeitos são incríveis, você consegue se perder na história. E aí, meu amigo, vai embora, porque é muito, muito... Esse filme acho que é um pouquinho mais longo, eu não anotei a duração dele. Mas eu nem vi o tempo passar assistindo esse filme, o tempo inteiro. E fazer com que a gente mude de opinião à medida que você assiste o filme também sobre as pessoas que você já tinha determinado que eram horríveis, que eu sempre acho, né? Se tem um ser humano e outra raça, e aqui a gente tá falando de alienígenas, eu sempre meio que torço pros alienígenas. Por exemplo, eu gosto muito do Predador, acho o Predador ótimo.
Maravilhoso.
Então, assim, quando você começa, você já definiu, né? Quem que tá expulsando quem que tá matando quem que tá oprimindo quem. Então você já tá ali, cara, vai dar merda, né? E aí você ter uma pessoa ali que você consegue ver uma jornada completamente diferente. Eu acho que você tem razão. Essa ideia de quebrar o que é a jornada do herói faz o filme ser completamente inesperado. O que é o tipo de coisa que a gente gosta, né?
Sim, sim. E, pô, é foda porque, assim, a gente tá aí, esse filme é de 2009, né?
Uhum.
Eu acho que nesse ramo, principalmente depois da criação do MCU e como eles monopolizaram essas narrativas todas, eu acho que não existe nada que tenha saído parecido, assim, que tenha ganhado um cartaz muito grande. Obviamente devem existir produções, mas nada que tenha feito a cabeça de tanta gente assim pra aparecer em larga escala. Mas, pô, tá aqui um filme que deveria virar, tipo, um exemplo de cinema sci-fi, assim, tranquilo, sabe? Real.
Concordo. E é bom porque a gente fecha numa nota muito positiva, né? A gente já assistiu 6 filmes, a gente encerra com o nosso... Acho que os dois, né? Foi o nosso favorito. Pelo menos o meu foi. Da lista toda,
meu
foi o meu preferido.
Foi. Eu gostei de todos os filmes. Todos. Mas esse me surpreendeu num nível altíssimo.
É uma lista muito boa, de verdade. Então, assim, obrigado de novo a todo mundo que recomendou. Daniel, Cristiano, Luciane, Lucila, Morgana. Continue mandando recomendações. A gente tá curtindo muito receber recomendações de filmes, até porque a gente tá nessa fase, né, de definir os temas dos episódios e tudo mais. É sempre legal ouvir de vocês também. O que vocês querem que a gente assista? Mas sejam legais, pensem na nossa saúde mental. Pensa que a gente assistiu 50 filmes do Ben Affleck esse ano. Tipo, leva tudo isso em consideração e tal. Mas assim, obrigada a todo mundo que recomendou. Acho que foi pra gente, foi muito divertido fazer esse episódio. E manda mais que tá, pô, basicamente.
É isso. Só agradece, família. Uhul!
Pois muito bem, temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau.
How could I have done this?
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.